Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvarmos, adorar e bendizer o Teu santo nome, Deus. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso coração, o nosso pensar, para que nós possamos, nesta noite, Pai, receber a mensagem que provém do Teu altar, mensagem que provém, Pai, do Teu coração. Consagramos este tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Temos um som de fundo aí. Enquanto eles estão cantando o Sarará Crioulo lá, a gente está buscando ouvir a palavra de Deus, buscar os seus ensinamentos. Já deixem em aberto aí o texto de 1 Pedro. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema esperança em Deus. O ditado diz: a esperança é a última que morre. Será que isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante não é ter ou não ter esperança, e sim em quem devemos ou podemos confiar. Uns confiam em carros e outros em cavalos, exorta o profeta. Mas a confiança do povo de Deus está em Deus. Essa esperança é proclamada em todos os livros da Bíblia e nos traz alegria em meio às tribulações. A certeza de ter Deus ao nosso lado é algo que nos motiva a continuar a caminhada. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro capítulo 1, verso 21, que diz: por meio dele vós credes em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Podemos sim ter todos os tipos de seguro: seguro do carro, seguro da casa. Eu fui beneficiado com o seguro do carro que o papai tinha feito, que quando o carro quebrou a embreagem na estrada, eu iria ali gastar talvez o preço do seguro de um ano em uma viagem. Você pode ter seguros, não há problema. Não há problema de você ter previdências privadas, planos de saúde, não é nenhum pecado, não é nenhum problema. Mas nunca, nunca, nunca mesmo nós podemos depositar a nossa fé em Deus. Ou melhor, nós podemos depositar a nossa fé nestas coisas. O nosso Deus, Ele é um Deus sobrenatural e Ele é a base de tudo. Nossa fé, nossa salvação, nossa confiança, nossa esperança devem estar única e exclusivamente postas em Deus. A palavra de hoje tem como título: porque fui purificado, eu amo. As pessoas, elas tendem a inverter esta condição. Então, para que eu possa ser salvo, para que eu possa receber os benefícios de Deus, eu tenho que buscar a pureza. Não, é porque eu sou salvo, porque eu sou purificado, que eu recebo essa capacitação de Deus de amar ao meu próximo, a olhar o meu próximo com amor, mas não com juízo, a olhar com misericórdia, com paciência, olhar com amor. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 22 até o verso 25. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Segundo a graça e misericórdia do Senhor, nós estaremos finalizando este capítulo no dia de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 em diante. Assim diz a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que vos foi proclamada, palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra, que é vida, que é eficaz nas nossas vidas. Queremos pedir que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, que nós possamos ser alimentados no nosso espírito pelo teu Espírito. Peço, Pai, que o Senhor me capacite, me dê a instrução, a sabedoria, para que eu possa ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus me dê voz para manter esse tom, para tentar não aí ficar abafado. Porque fui purificado, eu amo. Como eu disse na introdução, é uma grande confusão que o ser humano tem. Nós somos acostumados a trabalhar o mês para então recebermos. Nós somos acostumados a dar para então receber. Mas no caso da salvação em Cristo Jesus, nós falamos em você receber primeiro a graça para depois você fazer qualquer coisa. Nós, como seres humanos, nós não temos condição nenhuma de amar o nosso próximo, como ele está falando no verso 22 que nós vamos ler, se não for através do Espírito Santo. E o primeiro versículo que nós vamos meditar é 1 Pedro capítulo 1, verso 22, que diz: tendo purificado, nós estamos falando de tempo passado, submetendo vossa obediência à verdade, praticais o amor fraternal sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros ardentemente. Tendo purificado as vossas almas, é uma simples constatação do que eu falei, em que esta condição de purificação, ela já foi nos concedida no passado, pelo próprio Deus. E isso é importante na medida em que nós aplicamos isso no dia de hoje. A relevância de nós termos sido purificados no passado é que nós podemos agir no presente com esta purificação. Porque eu fui purificado, eu consigo amar. Sem essa purificação, o nosso amor é um amor falso, é um amor interesseiro. O que se tem em vista ao se falar de purificação é a simples condição de que é uma ideia que começou, é um processo que ele se iniciou e visa atingir um padrão necessário, um padrão perfeito, que é Cristo. Então é um padrão que nós iniciamos quando nós dizemos sim a Cristo e que dura toda a nossa vida. É um processo de tombos, de quedas, um processo de você se envergonhar do seu procedimento, do seu agir, do seu falar, mas também é um processo de conversão contínua e após dia, porque o padrão, o alvo, ele é Cristo. Quando nós olhamos, nós não olhamos num alvo que é alcançável, é um alvo que nós temos que perseguir. O padrão, ele é Cristo, e tem a conotação moral de perfeita obediência, um exemplo para nós, um exemplo de obediência independente da situação, independente do que estiver ocorrendo. E na condição de Cristo, ele sabia o que iria passar. Imagina se você soubesse o que você iria passar, será que você iria trilhar os mesmos caminhos? Será que o povo de Israel, sabendo que ele iria passar 40 anos no deserto, ele iria sair do Egito? Essas situações, elas ocorrem perante o Senhor exatamente para que nós testemos a nossa fé. Deus conhece o poder e a capacitação que nós temos, até onde nós conseguimos ir, mas nós não sabemos. E essa condição é uma condição que Deus permite através das lutas e dificuldades da vida. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é um versículo que nós citamos com frequência. Nós na terra, nesse processo de purificação, nós passamos por isso todos os dias. A possibilidade de você se conformar com o mundo ou com a palavra de Deus. Em você decidir seguir a Deus ou ouvir ao mundo. Nosso período de mais de 12 meses sem um culto aberto. Alguns pensam que é loucura, mas eu creio, até ele acha que é loucura, né? Você viu? Muitas pessoas acham que é loucura. Mas eu vi dentro do grupo das pessoas com que eu caminho, em que muitas igrejas elas simplesmente fecharam. Mesmo as pessoas querendo manter o culto aberto, independente se a pessoa vai ficar doente, se não vai ficar doente. E essa é uma responsabilidade que é minha. A Helena não tem responsabilidade nas suas ações, a responsabilidade sua, Helena. Não estou brigando com você, não. A responsabilidade não é da Helena, a responsabilidade é do Felipe e da Raiane. A responsabilidade da Júlia, a responsabilidade do Pedro, não é dele. Vai chegar a ver um tempo em que eles vão assumir a responsabilidade. Mas a responsabilidade da congregação Igreja Cristã Semente de Vida é minha. Então, apesar de muitos de vocês quererem voltar, Deus ele não me dava essa autoridade, não me dava esse caminho. E aí aprove a ele que nós estivéssemos aqui. Quando eu falo para alguns irmãos, para alguns pastores, que a nossa igreja, apesar de fechada, ninguém saiu, pelo menos do nosso convívio, as pessoas elas ficam assustadas. Como assim? Como que as pessoas elas continuaram caminhando? Se elas não se desviaram, como é que elas continuaram caminhando? E aí eu falo para as pessoas que o que nos une é muito mais do que quatro paredes. O que nos une é o Espírito de Deus. O que nos une é o ensino, é a capacitação, é o amor, é o desejo de servir ao Senhor em meio a erros e falhas, que eu sei que vocês cometem e que eu também cometo. Essa mudança de transformação. Não é Covid, não é? Porque eu estou forçando muito a voz e ela dá umas forçadas. Essa transformação chama-se novo nascimento. Algo que nos possibilita caminhar. Pessoas que vão ficando por aí são pessoas que não nasceram de novo. E não é uma questão de você julgar a pessoa ou não julgar. É uma questão de constatação real. Quando a semente ela é semeada, ela pode cair em muitos terrenos. De quatro terrenos, apenas um terreno é bom. E nesse terreno bom é que ele frutifica. É nesse terreno bom que há continuidade. Muitas igrejas, elas têm os membros em grande quantidade, mas que o coração são terrenos diversos. Ao aderirmos à verdade do Evangelho, reconhecendo a nossa pecaminosidade e ignorância, e aceitando pela fé o resgate propiciado pelo sacrifício de Cristo na cruz, as nossas vidas elas foram purificadas. Quando você entendeu que você é pecador, quando você entendeu que sem Cristo você não pode fazer nada, Ele age na sua vida, Ele age na minha vida e nos purifica. Ele já nos purificou. E tendo nos purificado, Ele nos insere numa comunidade. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não é ligado apenas com placas de igreja, mas é ligado através do Espírito Santo. Algo que não é algo que pode ser substituído, não é algo que pode ser retirado nem roubado de nós. Aonde vocês estiverem, onde vocês fizerem o culto ao Senhor, o Espírito Santo está conosco. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Apesar de eu orar por vocês, apesar de eu procurar, dentro das minhas fraquezas, trazer a melhor ensino para vocês, você tem responsabilidades. Falo individualmente com cada um de vocês, de uma maneira até às vezes muito dura, perguntando: e aí? Você vai continuar desse jeito? Vai continuar parado? Vai continuar sem caminhar? Falar hoje pela manhã. A nossa igreja, por muito tempo eu pensei apenas em qualidade. E eu tenho sido confrontado já há alguns dias em relação a crescimento, não crescimento por crescimento, não para a gente ter 100 membros ou 1000 membros, o que quer que seja. Mas o objetivo é que, se o corpo ele é sadio, ele tem que crescer. E ele cresce basicamente, não através da minha vida, através da vida de vocês. E nós temos que entender como falar. E nós temos que falar desse amor para as pessoas. Se você tem sido alimentado, se você tem recebido uma palavra que tem trazido crescimento para você, você não pode se calar. E através da sua vida, que outras vidas virão. Como aconteceu com o Gabriel que veio, aí trouxe Felipe, Felipe trouxe a Rayane trouxe o Gabriel, e vai assim, trouxe o Aras, e esse movimento ele tem que continuar. Mas não pode ficar exclusivamente sobre a cabeça do Felipe, que a grande maioria está aqui por conta dele, dele ter vindo para cá. O que os outros têm feito? E não é uma questão de você ter que prestar contas para mim, você tem que prestar contas ao Senhor. Falava com Moisés na semana que passou. A nossa responsabilidade de falar, de utilizar o meio em que nós vivemos para proliferar o Evangelho de Deus. Nós vivemos numa comunidade, nós não estamos numa rede balançando. Você pode até ter uma rede, eu tenho uma rede, mas muito mais do que uma rede, nós temos que entender que nós temos responsabilidades. Por nós sermos uma comunidade, Filipenses 2:4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense nos outros. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Falei na semana retrasada, ainda no virtual, gostaria que a gente tivesse um centro de aconselhamento. Não necessariamente físico. Eu não quero que o Felipe saia de Santa Maria, necessariamente, que o Ali saia de lá de Ocidental. Eu não quero isso. Eu quero que vocês sejam centros de aconselhamento, que as pessoas elas possam vir a você e perguntar e pedir ajuda. E vocês têm capacitação de fazer isso. Por isso se diz que o propósito real, qual é o propósito de você se converter a Cristo? O propósito real é o amor fraternal, é o amor ao próximo. Aquilo que você tem, você deseja para o próximo. Não só no âmbito emocional, não só no âmbito financeiro, mas também no âmbito espiritual. Como essas pessoas vão se converter se você não falar? Como que vai ser isso? Como que lá no prédio da Menízia as pessoas vão se converter se ela se calar? Como? Não há essa possibilidade. Essa esfera mística de que as pessoas elas se convertem por sentir um cheiro, isso não existe. É a palavra pregada. A pessoa tem que ouvir você falar. A pessoa tem que ouvir você falar. Amarás, pois, Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Aonde você estava quando Deus te tocou? Como era o seu coração quando Deus te alcançou? Não estou falando da nossa igreja, estou falando quando Cristo tocou no seu coração. Por que não estender isso a outras pessoas? Deste amor se diz, por fim, que deve ser sem hipocrisia. Não é um amor qualquer. Não é o amor da música que o cara está cantando lá no bar, lá, e que ele fala do amor do homem, ou do sertanejo, que é a sofrência. Não, esse amor é um amor diferente, é um amor sem hipocrisia. É um amor que busca o benefício do outro. Ele é não fingido, ou seja, ele é sincero. A exortação aqui dirigida para o interior da comunidade, e nós não estamos falando para fora. A exortação dessa palavra é para você que está dentro. É você que tem Cristo no coração, que tem o seu labor diário, tem o seu estudo diário, mas que você tem responsabilidades. A exortação aqui é dirigida para o interior da própria comunidade, visando os relacionamentos que dela se efetivam através da sua colocação, da sua palavra, da sua exposição. E o mandamento que reflete a ordenância máxima de Jesus, o resumo perfeito da vontade de Deus é: ame ao outro. Não é apontar o dedo, é amar. Essa condição de amor ela é difícil, porque muitas vezes nós temos pressupostos e ideias no nosso coração que não batem com os outros. Mas mesmo assim a gente tem que amar. Se a pessoa é do PT, ame. Se a pessoa é do Bolsonaro, ame. Se a pessoa ela é da Batista, da Assembleia, ame. Se ela não é cristã, ame. Amar não é você acreditar e querer seguir o que aquela pessoa fala. Amar é você querer o melhor para ela. Poder estar com a mão estendida quando ela precisar. Nós somos como grandes pescadores. Jesus Cristo olha para os discípulos e diz: farei de vocês pescadores de homens, porque a sua isca, você tem que estar com a vara sempre na mão e a isca tem que estar sempre ali. E quando o peixe pescar, morder, você tem que ir puxando. Essa é a nossa função. A exortação do amor ainda é reforçada pelo ardentemente, acrescentando que isso deve acontecer de coração não é um amor qualquer, não é um amor simples. Nós tivemos aí o dia dos namorados, mas o namorado ele é muito mais do que isso. A namorada é muito mais do que isso. Apesar de eu ter orado, os meus queridos terem vendido muitas, muitas, muitas flores, eles sabem muito bem que aquele botão de rosa, às vezes entregue, ele simboliza apenas uma desculpa. Não faz diferença, porque o dia a dia é que faz a diferença. Nós somos chamados a mostrar um amor ardente, um amor de preocupação. É um amor que leva as pessoas a fazer loucuras, dentro de princípios, claro. Não estou chamando ninguém para ser fanático aqui. Tá, o amor entre irmãos é seguramente um marco de quem é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, você tem que amar. Se você não ama o seu próximo, você é tudo menos cristão. As pessoas elas acham que elas podem ser cristãos sem amar ao próximo e não podem. João 13,35 disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão saber que você é cristão? É porque você tem uma Bíblia? Não. É porque você tem um adesivo? Jesus o Rei, propriedade do Rei? Não. A camiseta sua diz isso? A fitinha? É porque você participa da massa para Jesus? É porque você entrega comida? Não. É o amor. As pessoas elas conseguem olhar nos nossos olhos e ver se nós estamos agindo com amor ou não. Se o nosso objetivo é interesse ou não. Mesmo no convidar para uma igreja. Por que você quer que eu vou para a sua igreja? É porque você quer que as pessoas falem, olha, o fulano trouxe? Ou porque você quer que eu aprenda algo diferente? Mas eu não vejo isso na sua vida. O que responder? 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Por que a gente tem que amar com amor? Esse amor fraternal. Porque nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra viva de Deus. Não é testemunho, é a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Por que nós temos que ter amor fraternal? Por que nós temos que olhar para as pessoas com amor? Duro, às vezes, mas com amor. Porque nós não fomos regenerados por qualquer semente. Não foi uma farofa. Não foi uma garrafa de pinga. Não foi dinheiro. Se você for preso, você pode pagar lá uma fiança. Não foi por dinheiro. Nós já falamos em cultos anteriores. Não foi por prata ou ouro. Mesmo a prata e o ouro, dentro do comércio, que é algo incorruptível, não se deteriora. O ouro ele passa, você vai encontrar uma peça de ouro aí no fundo do mar. Você dá uma polidinha e está novo. Mas a palavra de Deus diz que isso é perecível. Diante da palavra de Deus, a fundamentação do amor fraternal vem da semente que nos regenerou, que é qualitativamente diferente de qualquer outra semente encontrada no mundo. Por isso que o cristianismo ele é diferente de todas as religiões. Não tem este ensino. O que a gente vê é o ensino distorcido, mas o ensino verdadeiro, aquele que procede da palavra, ele não é igual em nenhum lugar. Estas, por pertencerem à ordem do mundo, as outras sementes, carregam em si a essência do próprio mundo, a corruptibilidade. Todo ensino que não procede da palavra, procede de algo corrupto, que se deteriora. Pessoas que confiam em homens, pessoas que confiam em denominações, pessoas que confiam em pastores. Nós temos que confiar em Deus. Eu caio, eu adultero, eu peco, eu roubo, mas você tem que continuar nos caminhos do Senhor. Independente do que acontecer, o que foi falado, que vem das escrituras, tem que ser gravado no seu coração. Se algum dia acontecer algum revés na minha vida, que eu venha envergonhar o evangelho, você continua caminhando. Ah, aquilo que o pastor te ensinou é mentira. Não está na palavra. Ele é pecador, a palavra não, a palavra é correta, a palavra é perfeita, e eu sigo a palavra. A outra semente diferente, a semente que não procede do mundo, ela possui na sua essência a marca divina, que é o objeto da esperança cristã. É algo que provém de Jesus Cristo, a semente da incorruptibilidade. Não há falha, não há erro, não há mentira, Não há nada de errado dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa semente, ela está no nosso meio, não é algo que vai chegar. Não é uma semente que chega a cada culto. Não, ele está no nosso coração. E foi plantada por Deus. Não é a sua presença aqui na igreja que vai trazer essa semente. É Deus que colocou no seu coração. Muitos desejam e não fazem. Sebastião, ele fazendo a prova dele, ele mandando mensagem: eu acho que eu vou, vai dar tempo de eu chegar atrasado. Aí depois ele manda mensagem: ó, estou enrolado aqui, eu não consigo sair, estou tentando pegar um Uber, não consigo, eu vou direto. Ah não, agora não vai dar mais, se eu chegar aí, vou chegar depois do culto, não vale a pena. A tentativa, o desejo das pessoas de fazerem, de participarem, é a diferença. É algo que eu falei para vocês, quero ver como que vai proceder, porque nós passamos mais de um ano sentados no sofá, e ouvir na dominical, ouvir no culto, são coisas que nos trazem desconforto, no sentido de eu ter que sair da minha posição de tranquilidade. Quanto tempo nós vamos continuar caminhando juntos, vai depender do seu coração, de como você está alicerçado na palavra ou não. O cristão tem dentro do peito uma nova vida, essencialmente diferente de uma raiz biológica. Não é só uma mudança exterior, a mudança nossa é interior. Cada pessoa renascida representa um milagre de uma magnitude que não deve ser desapercebida. As pessoas não podem olhar para você e não ver Cristo. Eles têm que ver Cristo em você. As pessoas têm que buscar você como os beija-flores vão na flor, com a beira vai na flor, faminto, sedento. Essa pessoa pode me ajudar, eu não sei porquê, mas ela pode me ajudar. Fala para isso, que ela não precisa se preocupar não, hein? Não, estou só dizendo, nós estamos no período de adaptação, não tem que se preocupar com as crianças não. A gente consegue muitas vezes fazer um trabalho ouvindo música. Não é porque a criança está chorando que a gente vai se chatear, não. Cada pessoa renascida representa um milagre que não deve passar no mundo desapercebido. Será que se você morrer, as pessoas vão olhar para você como um cristão? Ou como uma pessoa qualquer? Tal milagre exige um poder de uma ordem desconhecida a uma humanidade. Uma ordem que vem de cima. Não é algo que provém da terra. Não provém de mim. Provém de Deus. É o indescritível poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que agora opera o início dessa ressurreição, que se completará no fim dos tempos. Em todo aquele que se abre com fé para o Evangelho de Jesus, nós vamos falar. Alguns aceitam, outros não. Falar hoje pela manhã com a Melise. Até onde falar? Quanto falar? Qual que é a hora de parar? Quem fala é Deus. Não há uma quantidade, não há um número. Ó, você continua avançando até esse ponto, depois você larga. Não, pode ser que você tenha que avançar mais uns, outros não. Alguns dão mais trabalho que outros, é normal. É indescritível o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que faz com que nós continuemos caminhando. O mesmo poder que rompeu os selos daquela pedra e selava o sepulcro de Jesus, é o mesmo poder que te ressuscitou, é o mesmo poder que te renova, é o mesmo poder que te dá força. Paulo, ele tenta de alguma maneira falar sobre isso, mas ele também não consegue. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20 diz: e qual a suprema grandeza, o seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os assentar à direita nos lugares celestiais. O poder de Deus fez isso com Jesus. E o poder de Deus é aquele que muda e transforma o seu coração. Mas você tem que fazer a sua parte. Não porque Deus não pode, não porque Deus não tem força, não porque Deus precisa da sua ajuda, mas porque você precisa demonstrar ao mundo. Você precisa mostrar, não para Deus, porque Ele conhece, que você é realmente um filho de Deus. O cristão renascido assim é um testemunho vivo, ou deveria ser um testemunho vivo do poder de Deus. Não necessariamente as pessoas vão ser curadas através das suas mãos. Não necessariamente você vai evangelizar centenas de pessoas, Mas as pessoas têm que ver em você este poder, esta autoridade. Esse poder e o novo nascimento, eles são mediados não pelo pastor Paulo, não pela igreja Semente de Vida, ou qualquer outra igreja, mas pela palavra de Deus. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E quem está falando aí não é homem, mas é Deus. Aquilo que ele falou de você vai acontecer. Pode acontecer de uma maneira mais tranquila ou menos tranquila, mas que vai acontecer, vai acontecer. Pessoas acreditam no destino, no horóscopo, nos búzios, mas Deus, ele tem essa determinação sobre as nossas vidas. Os dois últimos versículos, 1 Pedro capítulo 1, verso 24 e 25 diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza é como a flor da erva. E aí você imagina uma plantinha com a florzinha do lado. Seca-se a erva. O que que acontece depois que seca a erva? A flor cai. A gente vê em filmes como, por exemplo, da Bela e a Fera, a rosa lá vai cair nas pétalas. Os nossos irmãos que trabalham com flores estão muito bem. Você pega a rosa, ela está bonitinha. Aí vai passando o tempo, aí começa a cair uma pétala, vai caindo, daqui a pouco fica só o botão. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi anunciada no Evangelho. Esse último pensamento faz referência a um trecho de Isaías. Pedro, ele cita Isaías. Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento, um profeta que o livro dele é chamado do Quinto Evangelho, ou o primeiro dos Evangelhos, e diz: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por que que Pedro repete palavras de Isaías? Porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que fala por mim tem que falar por você, através de você. O objetivo dessa citação é dar autoridade ao que ele está falando. Pedro está falando: olha, não sou eu que estou falando. É Isaías, ele já falava em nome de Deus lá atrás. É o caráter eterno de Deus falando. A palavra de Deus tem esse poder porque não são homens falando. E quando você vê textos ou pregações em que não se fala da Bíblia, algo está errado. Então hoje pela manhã eu comecei a escola dominical e eu esqueci de ler. E aí a Dini mandou mensagem para mim logo no segundo período: sem a palavra não tem valia nenhuma. Se é algo importante é você falar para alguém, dê um versículo bíblico. Não um versículo de acusação, porque nós sabemos sobre isso. A pessoa está passando dificuldade, você lança aquele versículo que entra como se fosse uma flecha no coração da pessoa, quase que matando a pessoa. Toda carne, quando ele fala em carne, ele está falando da raça humana, do ser humano. É realçado o aspecto frágil e passageiro. Por que que Deus compara eu e você com a erva? Porque nós somos frágeis. Sepultei o papai dia 18 de maio, 19 de maio, frágil. Sepultei a titia há um ano atrás, frágil. Quantas pessoas estão doentes? Frágeis. Nós estamos aqui bem, com saúde. Pegamos uma doença, alguma coisa, a gente fica todo murcho. Você perde peso, você fica doente, seu semblante cai. Nós somos frágeis. Erva é um termo genérico significando as plantas. Agora a comparação se estreita, crescendo ao mesmo tempo em poder de persuadir pela palavra. A glória da carne e tudo aquilo que uma pessoa ostenta, o meu carro, a minha gravata, a minha camisa, o meu dinheiro, o meu negócio, a minha família, todas essas coisas, elas são bonitas, mas elas têm tempo de validade, elas perdem a validade. Um dia desses aí, do começo do ano, eu vim aqui na igreja dar uma volta para ver o que tem aí de alimento para a gente sumir com isso. Algumas coisas estavam boas ainda, outras nós fizemos doação e outras foram jogadas fora. Por quê? Essas coisas são perecíveis, da mesma maneira que eu e você somos perecíveis. Quanto tempo nós vamos esperar para falar do amor de Deus? Esperar que a pessoa morra? Depois querer fazer um culto do sétimo dia da pessoa? O que, que isso vai adiantar? Em algumas religiões isso faz diferença. No cristianismo não adianta. Se você tem um papai que não acredita, uma mamãe que não acredita, um irmão, uma irmã, uma esposa, namorado, conhecido, o tempo de falar é hoje. Não, você não pode esperar. Não, hoje é dia dos namorados, então eu vou ter que vender flores, mas essa pessoa amanhã, segunda-feira, eu falo, não é hoje. O tempo é hoje. A glória da carne, tudo, é tudo aquela, tudo que a pessoa ostenta. Aquilo que gera orgulho nela. Tudo isso é como a flor da erva, é bonito, mas é frágil. Compre o cristal. Você coloca lá, se você não colocar numa cristaleira, sem ninguém mexer, o que vai acontecer é que, sem nem mais nem menos, a hora que você vê, está quebrado, está trincado. Alguém quebrou, é frágil. A beleza de um cristal está na sua fragilidade. Se ele fosse grosseiro, que nem aqueles copos de requeijão grandão assim, não seria bonito. Ele é bonito porque ele é frágil. E nós somos encontrados por Deus belos em Cristo pela nossa fragilidade. É algo que eu falo às vezes. Os anjos estão aguardando que nós cheguemos aos céus para perguntar como é que você conseguiu caminhar ainda nessa luta, nessa dificuldade. Como é que você conseguiu fazer isso? Tudo isso é como a flor da erva. É bonito, mas é frágil e é passageiro. Mateus capítulo 6, versos 28 e 29, ele fala, mesmo a flor sendo bonita, por que andais ansiosos quanto aos seus recursos, quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Os lírios do campo, eles são bonitos, são flores. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, Jesus falando através do evangelista Mateus, nem Salomão, o maior rei, o mais rico, o mais sábio, nem o rio, nem o Salomão, ele se vestiu tão belo como o lírio do campo. Porém, o lírio morreu, secou e não vale nada. Nós temos mais valia do que isso. O ponto da comparação vem agora, a lição que se pode tirar da observação desses fatos, da reflexão, à luz dos propósitos eternos de Deus. Seca-se a erva, cai a flor, uma triste realidade. Nosso tempo aqui na terra, ele é finito. Você pode até se olhar no espelho, seja o mais jovem, seja o mais velho, e você achar que você tem muito tempo de vida, mas você não tem. Outro dia começaram a vacinar as pessoas lá da Covid, e eu vi o irmão Cláudio na fila. Saiu aí agora no DF. Pessoas com 53 anos de idade podem vacinar. E eu falava com o pastor Marcelo hoje, que eu fui levar as doações para ele. Ele falou para mim assim, está longe para mim. Eu falei, eu também pensei que estava longe. Às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo de vida, mas a gente não tem. Esta é uma cena que, seja nas nossas vidas ou na do próximo, ela vai se desenrolando como algo inevitável. Esse secar, essa queda das pétalas, a perda do vigor e da força. Hoje, pessoas mais jovens não precisam fazer exercício, conseguem correr. Eu lembro que quando eu tinha idade do Alex, do Felipe, eu corria e jogava 2 horas de futebol de salão. Eu tinha um fôlego tremendo. E eu jogava o primeiro tempo, acabava, entrava o segundo time, eu simplesmente mudava de time e continuava jogando, correndo, correndo. Agora, cansado. Para você conseguir força e vigor, você precisa fazer exercício, você precisa movimentar a máquina. Não é algo mais natural. E às vezes a gente acha que esse vigor, ele permanece para sempre. E aí os cabelos brancos, que a palavra de Deus fala que são as cãs, né? Cãs é os cabelos brancos. Os cabelos brancos, eles inevitavelmente, eles vão chegar na vida das pessoas. Vemos que as escrituras explicam isso. E isso se deve à existência do pecado no mundo. Deus nos criou para uma vida eterna. Mas o pecado, ele vem fazendo com que nossos corpos, eles fiquem, e cada vez mais eles se deteriorem. O Covid está aí. Pode acabar daqui a 1 mês, nós oramos para que acabe, mas daqui a pouco tem outro. É esse tipo de coisa, quando começa a acontecer, ele já vem mostrando que é fim dos tempos. Parece que a gente está dando uma palavra de desespero. Não, é uma palavra para você saber que o ladrão está chegando. O ladrão nessa condição é a figura de Cristo. Ele vem como um ladrão. Quando você não estiver esperando, quando eu estiver lá fazendo alguma coisa no meu computador, quando a Melissa estiver lá fazendo alguma coisa, quando o Moisés estiver dando aula de jiu-jitsu dele, quando você estiver trabalhando, alguma coisa estiver acontecendo, tocou a trombeta, acabou. Esse tempo está chegando. Sinais dos tempos: pestes, mortes, violência, em especial falta de amor. Pandemia trouxe falta de amor. Pandemia trouxe afastamento, não só físico, mas também emocional e espiritual. É o que eu falei para vocês, as pessoas elas vão se distanciando, acostumam num dia de aniversário, em vez de ligar, mandar apenas um WhatsApp, acostumam a uma pessoa que se diz querida, está doente, você apenas mandar algum tipo de mensagem para ela. Isso simplesmente são sinais de esfriamento dos corações. Cada vez mais será difícil para o Felipe vender rosas, porque as pessoas elas vão preferir mandar rosas virtuais. Cada vez mais as pessoas elas vão abandonar o contato pessoal em detrimento do virtual. Quantas pessoas estão assistindo hoje que poderiam estar aqui? Não estou falando da Diene, que não tem condição e condução, da Lourdinha, mas outras pessoas que poderiam estar aqui, que nos acompanham pela internet e não estão. Muitas vezes a pessoa ela se acomoda, porque é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Gênesis capítulo 3, verso 17, fala da entrada do pecado no mundo. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara para não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da sua vida. Esse versículo é um versículo muito rico. E ele fala tanto da entrada do pecado, como da nossa desobediência perante as ordenanças de Deus. Você já tem ensinamentos demais dentro do seu coração, que são suficientes para você ganhar milhares de pessoas, e você não faz nada. Paulo fala da angústia da criação, dos passarinhos, da árvore, dos rios, dos mares. Por se achar nesse estado de cativeiro, por causa do pecado, a terra ela é maldita. Romanos capítulo 8, verso 19 a 22 diz: a ardente expectativa da criação. Mas a criação ela está esperando o quê? Que eu e você nos manifestemos como filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a só um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Por quê? Porque você continua sendo o cristão que você é. Você, nós. Por que tem tanta mazela no mundo? Por minha causa e sua causa. Por que há tanto roubo? Por que há tanta falcatrua? Por que há tanta violência contra a mulher, contra as crianças, contra os animais? Porque eu e você continuamos na mesma condição, passivos de irmãos mais velhos, que é o que eu estou falando de manhã. Eu sou salvo, eu tenho uma família, eu trabalho, eu pago os meus impostos, eu não faço algazarras, então está tudo certo. O outro, deixa ele se perder. Eu falo uma vez, duas vezes, não quer? Será que foi assim conosco? Será que em algum momento Deus ele permitiu que você saísse do seu contato? Mas ele coloca vidas. Ele colocou a minha vida junto de vocês. Da minha vida, outras pessoas estão comigo para me manter nesse caminho. Colocou a minha esposa, colocou a minha filha. São pessoas que nos ajudam a caminhada. E isso é um privilégio que Deus nos dá. E as pessoas que estão abandonadas no mundo, quando você olhar para as notícias do mundo, não olhe para as pessoas que estão cometendo aqueles delitos, porque eles não sabem o que fazem. Vai lá no espelho e olhe: o que eu tenho feito por isso? Eu tenho orado para que não haja tantas mazelas do serviço de saúde. Eu tenho orado para que a Covid ela pare de matar vidas. Quase 500 mil de pessoas morreram. E a gente multiplica isso aí pelo menos por 4. No mínimo 2-3 milhões de pessoas que sofreram diretamente com essas perdas. O que, que eu estou fazendo? A criação, ela aguarda que você faça alguma coisa. Elas estão na expectativa. Os passarinhos, eles aguardam que você faça alguma coisa. Mas a palavra do Senhor é diferente, pois ela não está aprisionada de um bom coração. Essa semente que está dentro do seu coração, de vida, ela não é uma prisão. Ela é libertadora. Quando, não lembro qual que foi o ano, Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, e aí os escravos eles foram livres. Essa palavra nós temos, ela ninguém pode calar, e você tem inúmeras ferramentas e instrumentos para fazer isso, mas o mais importante é a sua boca. A palavra do Senhor é diferente. Mateus 24:35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A semente que você falar hoje para o seu ente querido, ela vai dar fruto. O fruto que apraz a Deus, que não está no seu controle. Mamãe deve estar assistindo. E eu falo com ela, a Rosângela falou também ontem com ela. Não há nada a ser feito. O que nós poderíamos ter feito foi feito. Mas nós não podemos mudar a decisão das pessoas. A salvação ela é individual. E se as pessoas elas não querem, não há nada que nós possamos fazer. Mas nós vamos ser cobrados se nós não semeamos no devido tempo. Sobre toda a criação inclui-se o homem. O ser humano que se exclui você para o pó da morte. A palavra de Deus, contudo, permanece eternamente, tendo o poder de resgatar as pessoas que dela se apegam. Por isso que a nossa missão ela é tão urgente. Quantas pessoas têm passado nos nossos caminhos? Quantas vidas nós temos tido contato? Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é a sua ideia, não é o seu pensamento, é o que a palavra de Deus diz. Quem crer e for batizado será salvo. Isso não faz parte da sua missão. A sua missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E Jesus fala: quem crê naquilo que foi pregado por você e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. E não é pelo muito falar seu, é pelo seu falar. Por fim, o autor acrescenta uma nota pessoal. Parece que essa última frase, ela é fora de todo o texto de 1 Pedro capítulo 1. É uma palavra que vem trazendo motivação. É uma palavra que vem trazendo esperança. É uma palavra que vem fazendo com que as pessoas continuem caminhando. Ora, esta é a palavra que você ouviu. Esta é a palavra que foi anunciada no Evangelho. Não é diferente do que você ouviu. Se você é servo de Deus, essa palavra é a palavra que te tocou. Pode ter sido Isaías, pode ter sido através do profeta Elias, Jeremias, Mateus, Lucas, João, quem quer que seja. Mas é a palavra de Deus. É essa palavra que você tem que levar para frente. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada. Apenas replica ela, apenas leva ela para outras pessoas. Este é o fundamento sobre o qual foi construída a relação sua com Deus, e que você tem que levar as pessoas também a encontrar este Deus. Cada um de vocês é um multiplicador da palavra de Deus. Se você não estiver fazendo isso, saiba que no dia do juízo você vai ser não condenado, porque você não é condenado pelo que você faz, mas você vai ser chamado a atenção seriamente, e vai ser um momento de grande amargura, porque muitas pessoas poderiam estar com você nos céus. Mas pastor, quem define não é Deus, é. A oração não tem poder de mudar o coração de Deus, não. Eu pelo muito falar, eu vou ganhar as pessoas, eu vou convencê-las, não. Mas dentro do propósito de Deus, há uma condição que chama-se permissão de Deus. E através da sua boca, pode ser que a pessoa se salve. Deus pode falar assim:
se a Luísa falar para a amiga dela que há um Deus, pode ser que ela se salve. Mas se ela não falar, a pessoa está condenada. É um fardo muito pesado, que não seria possível de se levar. Mas nós temos um Cristo que nos dá um fardo leve e pega o jugo pesado. O jugo pesado ele levou na cruz do Calvário. Você tem que fazer algum sacrifício? Não. Você tem que apenas obedecer. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pela tua graça, pelo teu amor. Agradeço, Pai querido, porque o Senhor nos proporciona nessa noite a possibilidade de ouvirmos a tua palavra. Enquanto as pessoas estão perdidas pelo mundo, o Senhor, Pai querido, fala ao nosso coração. Que a tua palavra ela possa ser verdadeira para nós. E nós possamos, Pai, demonstrar esse amor fraternal que foi derramado pelo teu Filho amado nos nossos corações. Que nós possamos exteriorizar este amor àqueles que o Senhor assim direcionar a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso, querido Deus. Meu querido, minha querida, agradeço pela tua presença. Já está começando a tomar carinho um pouco mais de igreja. As pessoas estão aqui, bem-vindos vocês. Agradeço pelo amor e pela graça de Deus e ter trazido vocês em paz. Eu sei que é difícil, em especial depois de um tempo tão longo assim, sair das nossas casas para vir congregar na casa do Senhor. Mas é um tempo bendito, é um tempo importante. Eu quero abençoar a sua vida, lembrando que quartas-feiras nós continuamos com o culto de oração, mas ainda dentro de um modo pela internet. Nós não vamos fazer culto de oração por enquanto, pelo menos presencialmente. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Porque o Senhor, Pai querido, até aqui tem nos ajudado. Quero, Pai querido, colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Queremos agradecer pelo ensinamento deste dia. E pedir que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, te conceda graça, em nome de Jesus.